Sendo assim, vamos então continuar com os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 3 da nossa agenda. Projeto de resolução número 112-10 resolve recomendar ao Governo Regional que, na qualidade de único acionista, desenvolva as diligências de sua competência no sentido da SAT Internacional Azores Airlines transferir a sua base operacional para a Ilha Terceira. Este projeto de resolução é apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária e senhor Secretário, a instalação de uma base operacional da SAT Internacional na Ilha Terceira afigura-se como uma medida mitigadora dos efeitos da redução do efetivo militar dos Estados Unidos da América estacionado na Ilha Terceira e da consequente redução da Força Laboral Civil Portuguesa ao seu serviço. A Ilha Terceira, em particular, o Conselho da Praia de Vitória, estão confrontados com a necessidade de criar e manter emprego qualificado como resposta às nefastas consequências da decisão norte-americana. A SATA apresentou um plano de negócios para o período 2015-2020, onde evidencia uma aposta na reestruturação da companhia com o reforço das ligações à diáspora e ao continente português. De acordo com aquele plano de negócios, a companhia pretende terminar com os voos da SAT Internacional para a Europa, que representaram um descalabro financeiro para a companhia, recentrando a sua atividade nas ligações dos Açores, com as duas margens do Atlântico e Cabo Verde. Por seu turno, o Governo Regional apresentou um plano de revitalização económica da Ilha Terceira, com vista a mitigar os impactos sobre a economia da ilha da decisão das autoridades norte-americanas em reduzir a presença militar e civil na ilha. O eixo B, competitividade e logística, tem por objetivos propor e promover medidas para o fomento da competitividade logística da Ilha Terceira, de onde se destaca o reforço da operação na base das Lajes, da SATA Air Açores e da Azores Airlines, a nova designação da SATA Internacional. Assim, a dispensa de 500 mil de trabalhadores das FIUs Açores ligados à atividade aeronáutica constitui uma oportunidade de recuperação e requalificação para outras funções de âmbito civil que a transferência para as Lajes da base operacional da SAT Internacional Azores Airlines seria a medida lógica que a empresa pública poderia adotar, a empresa pública e o Governo Regional, pois ao criar centenas de postos de trabalho, qualificado por um lado, beneficiaria e por outro aproveitaria a disponibilidade de mão de obra qualificada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, importa recordar que o Governo Regional negociou com o Governo da República a liberalização das rotas aéreas entre o continente e as gateways de Ponta Delgada e as Lajes, não havendo até ao momento manifestação de interesse de qualquer companhia low cost em explorar as rotas para as Lajes, pelo que a Companhia Aérea Regional fica com redobradas responsabilidades na garantia das acessibilidades de e para a Ilha Terceira em particular e para os Açores de uma maneira geral, afigurando-se, portanto, que a instalação da sua base operacional seja a medida lógica a adotar até para que a própria SATA possa reforçar as ligações da Ilha Terceira ao Porto e reativar as ligações com a nossa diáspora, nomeadamente restabelecendo a ligação a Auckland. A redução das forças militares americanas na base das Lajes pressupõe igualmente a desafetação de infraestruturas, pelo que importa reivindicar com insistência um aumento da componente civil do aeroporto das Lajes. Acresce que a Ilha Terceira ocupa também geograficamente uma localização central no arquipélago dos Açores e no Atlântico Norte, conferindo por isso às Lajes uma centralidade geoestratégica que deve ser valorizada no âmbito da aviação civil, com inegáveis ganhos para a economia local. E por isso mesmo, o CDS-PP propõe esse projeto de resolução que espera seja aprovado por esta Casa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhores Deputados, senhores e senhor membro do Governo. Nesta primeira intervenção, a representação parlamentar do PCP tem como objetivo procurar obter alguns esclarecimentos, não tanto do proponente, porque o objeto é perfeitamente claro, mas sobretudo do Partido Socialista e designadamente do Governo. Porque para a representação parlamentar do PCP há aqui uma questão que é essencial. Julgamos que, e temo-lo defendido bastas vezes neste hemiciclo, que a base de Lisboa não deve ser encerrada. Por outro lado, e aqui é que era importante que fosse dito com clareza, porque nos documentos disponíveis e na informação disponibilizada não existe, ou pelo menos eu não concluo, que haja uma intenção declarada da SATA, do Grupo SATA e da tutela, de encerrar qualquer base fora do território regional, isto é, a base de Lisboa. Porque só faria sentido a transferência de uma base para o território regional, seja para a Terceira, para o Faial, para São Miguel, o que quer fosse, se efetivamente fosse claro, ou seja, claro, que há intenção de encerrar a base em Lisboa. E é, digamos, esta questão que a representação do PCP gostaria de ver esclarecida com a clareza necessária e depois regressaremos ao debate. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Secretária, esta iniciativa do PP, percebendo a origem da mesma e o objetivo da mesma, de recomendar ao Governo para tomar as diligências necessárias no âmbito da sua competência para a deslocalização da base operacional da SAT Internacional, Azores Airline, para a Ilha Terceira, carece de se enquadrar claramente o que é uma base operacional e quais os impactos que uma medida desta natureza tinha. Aliás, foi neste sentido, e dando seguimento àquilo que é a solicitação deste projeto de resolução, que nós entendemos que para um cabal de esclarecimento desta proposta, que carecia da própria empresa se pronunciar e mostrar quais eram os impactos que uma medida desta natureza tinha, daí o seu Presidente do Conselho de Administração, em devida altura, ter ido à Comissão de Economia expor todo o enquadramento e os impactos que isso traria para o futuro. Uma base operacional, por definição, ou é a sede da empresa, ou é um outro local definido como tal, onde os funcionários têm inscrito no seu contrato de trabalho como sendo o seu local de trabalho. Portanto, acaba por assegurar naturalmente a proteção dos mesmos quanto à respectiva mobilidade geográfica. Uma base operacional tem também como principais objetivos, por um lado, a eficiência operacional, a otimização dos recursos humanos e materiais, sendo que isto tem um impacto direto, quer nos objetivos estratégicos, quer na sustentabilidade económica e financeira da empresa. No caso concreto, as bases são definidas, tal como tive a oportunidade de dizer, de acordo com aquilo que são os planos de exploração das empresas e tem como principal indicador o local onde se iniciam os voos. Da informação que foi disponibilizada na altura pelo seu Presidente do Conselho de Administração da SATA, verifica-se que dos 5.327 voos anuais que a SATA tem, 2.484 têm início em Lisboa, 1.476 em Ponta Delgada, 816 no Porto, 288 no Funchal e 54 na Terceira. Isto significa, por outro lado, que, e ao nível da manutenção, que a SAT Internacional não é autónoma nesta matéria e recorre àquilo que é o serviço prestado pela TAP, nomeadamente na parte de manutenção ao nível de base e ao nível de engenharia. E também se suporta nesta atividade, na infraestrutura e no centro logístico que a própria TAP tem, numa forma de racionalizar os custos associados ao estoque de peças subsolentes, evitando assim um custo acrescido. Uma mudança de base, e no caso concreto a mudança de base de Lisboa, que pelo plano estratégico da SATA não se verifica que haja intenção de desativar, até porque não se verifica, até porque o número de voos que tem início em Lisboa é bem expressivo, mas neste caso concreto há aqui várias situações que convém analisar. No caso de ser tomada esta decisão, e admitindo que tinha que ser dada a oportunidade a todos os trabalhadores que têm a sua base em Lisboa e que têm o seu local de trabalho associado a essa base, de migrarem para uma nova base, que seria na Terceira. No caso de todos aceitarem, isto teria um custo para a empresa de 846 mil euros, se não me engano, e significa simultaneamente que a criação de novos postos de trabalho era zero. Ou seja, era a transferência direta de trabalhadores de uma base para outra, não criando postos de trabalho, portanto não indo ao encontro daquilo que era o objetivo da resolução que o PP apresentou. Por outro lado, se num cenário em que esses trabalhadores, parte deles, cerca de 50%, recusassem a transferência, teria que se ir para um despedimento coletivo. Se esse despedimento coletivo fosse à margem do contencioso, portanto, um despedimento coletivo amigável, isto teria um custo acrescido para a empresa de cerca de 10 milhões de euros. Se por acaso 50% desse despedimento coletivo fosse para contencioso, isso significaria um agravamento no custo para a empresa superior a 20 milhões de euros, para além de mais 7 milhões e meio que seria necessário para a reposição dos trabalhadores correspondentes a esses 50%. Portanto, de todo este enquadramento e percebendo os objetivos da proposta do PP, verifica-se que esta medida é indutora de elevados custos para cumprir o objetivo de criar postos de trabalho qualificados, que na essência daquilo que é o plano de exploração da SATA, ela se torna bastante ineficiente ao nível operacional, é indutora de criar instabilidade laboral em todo o grupo SATA e com os custos que tive a oportunidade de referir, facilmente se percebe que coloca em sério risco a sustentabilidade e a existência da própria empresa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. e Sr. Membro do Governo. Agradeço ao Sr. Secretário a clareza da sua resposta relativamente à questão da base de Lisboa. Portanto, não há nenhuma intenção de encerrar a base de Lisboa e a representação parlamentar do PCP só pode congratular-se com isso, por vários motivos, designadamente pelo facto de nós sempre considerarmos a importância de ter uma base em Lisboa, porque isso permite à SATA, para além de cumprir as obrigações que tem com a região autónoma dos Açores, poder gerar fluxos financeiros para a região. Eu dou apenas um exemplo, e um exemplo que não é tão antigo quanto isso. Há dois dias apenas, penso que há dois dias atrás, foi, ao contrário, enfim, do que são muitas notícias sobre a SATA não comprou um Acme, mas vendeu um Acme. Vendeu um Acme, salvo erro, para a Companhia Aérea Primeira, de Lisboa para Reykjavik. E isso só foi possível atender porque o avião estava em Lisboa e porque havia tripulações em Lisboa. Se não fosse assim, não seria possível atender e, portanto, esse segmento de negócio que tem a importância que tem para a SATA, não seria possível realizar se a base da SATA estivesse situada, localizada nos Açores. E, portanto, independentemente da resposta do Sr. Secretário Regional relativamente à questão da base de Lisboa, a representação parlamentar do PCP, até em coerência com aquilo que tem vindo a defender, teria de votar contra a iniciativa que o CDS-PP aqui nos traz, reconhecendo mérito à iniciativa, procurando, digamos, face à situação que se atravessa na Ilha Terceira, em consequência dos acontecimentos e da alteração do paradigma da presença militar norte-americana na base, e, portanto, reconhecendo esse mérito, nós não concordamos efetivamente com ele, porque nós consideramos que a SATA tem de continuar a ter uma base em Lisboa, visto que a SATA não pode reduzir-se apenas à operação aérea para a diáspora e para e no interior da região e na ligação com o continente, porque sendo um instrumento fundamental do desenvolvimento da região autónoma dos Açores, deve ter igualmente outras funções, e uma delas é conseguir fluxos financeiros para a região autónoma dos Açores, para o Grupo SATA e, portanto, para a região. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Deputada Lúcia Arruda, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, o Bloco de Esquerda acompanha as preocupações subjacentes a esta proposta do CDS-PP, que pretende de alguma forma vir comatar a crise que se adensa na Ilha Terceira. Mas, no entanto, se acompanhamos as preocupações, não podemos viabilizar positivamente esta proposta, desde logo pelas seguintes razões. Para nós não é claro na proposta o conceito de base operacional, sua dimensão, responsabilidades e objetivos. E, no entanto, e também tão importante quanto isto, figura-se-nos bastante problemática pela dimensão do número de pessoas, pelas características de um corpo técnico, a deslocação de elevado número de trabalhadores. Tendo em conta a dimensão da empresa e os fatores de monta que suscitam esta pretensão legítima por parte do CDS-PP, parece só ao Bloco de Esquerda que seria prudente a recomendação de um estudo sério que suportasse esta pretensão antes da tomada de uma posição por parte do Executivo e da Administração, em primeiro lugar, da Companhia Aérea SATA. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, Sr. Deputado Artur Lima. A Sr. Deputado António Parreira tem a palavra.
Presidente, senhoras, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo. A situação em que a Terceira vive no momento atual não é melhor. Por isso, todas as iniciativas que ajudam a mitigar os impactos da decisão das autoridades norte-americanas em reduzir o efetivo militar e, consequentemente, na redução da força laboral civil estabelecida na Terceira são de louvar, como é o caso do projeto de resolução apresentado pelo CDS-PP. No entanto, devemos ser prudentes e cautelosos na aplicação dessas mesmas medidas, de modo a que elas sejam execuíveis e que não provoquem desequilíbrios nem danos sociais e financeiros às empresas, que tanto queremos, ou pelo menos dizemos todos que queremos, que elas se fortaleçam, que cresçam e que vinguem no mundo do negócio. Somos deputados regionais eleitos por ilha, devemos defender a nossa ilha, com certeza, mas penso eu que devemos olhar para os Açores como um todo regional, com coerência, com bom senso e, sobretudo, com responsabilidade. Da parte do pessoal, da parte dos números de voos, já foi aqui referido pelo Sr. Secretário do Turismo e Transportes, não o vou repetir, mas é daqui a um outro aspecto, que é, para além de não estar aqui quantificado e penso que não será possível calcular, o que aconteceria à venda de bilhetes, passagens, atendendo ao número de voos provenientes de Lisboa e de Ponta Delgada, na sua maioria, no total de 76% destes voos. Portanto, Sr. Deputado, pense que ninguém quer destruir numa hora aquilo que levou anos a construir, nesse caso particular, a nossa companhia, a SATA. Portanto, Sr. Deputado, como lhe disse no início da minha intervenção, a iniciativa do CDS-PP tem mérito, mas não é possível, não é execuível. Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na defesa dos Açores e de todos os açorianos em todas as ilhas, não deve e não pode concordar com o projeto de resolução apresentado pelo CDS-PP agora em análise. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Macedo, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhora e Sr. Membro do Governo, nós, a quando da apresentação deste projeto de resolução, referimos que o PSD, no passado, no presente, e quer que isso possa ser possível no futuro, mas no passado e no presente, criticou tudo o que foram ingerências do poder político na SATA, sendo que foram essas ingerências do poder político que trouxeram a empresa à situação dramática que vive este momento. Todos nós conhecemos as rotas para a Europa feitas a pedido de quem? Do Governo Regional. Todos nós sabemos que não existem estudos que sustentam as rotas pedidas a pedido de quem? Do Governo Regional. E, portanto, se nós recusamos e criticamos tudo aquilo que foram ingerências no passado, obviamente que nessa mesma matriz de pensamento não poderíamos concordar com um projeto de resolução que prevê o contrário, prevê que o poder político faça ingerência na Companhia Aérea Açoriana, na SATA, para que essa transferisse a sua base operacional para a Ilha Terceira. Compreendemos as preocupações que existem relativamente à economia na Ilha Terceira pelo fato dos problemas que serão consequência da redução de efetivos militares na base das Lajes. Compreendemos isso, mas não podemos utilizar uma companhia aérea importantíssima para o desenvolvimento dos Açores e importantíssima para os açorianos e para os trabalhadores da própria empresa para colmatar uma situação que é dramática, que é difícil, mas qualquer alteração de base traria consequências dramáticas para a empresa SATA Air Açores, Grupo SATA, SATA Air Açores, SATA Internacional. Portanto, em resumo, e nesta primeira intervenção, quero aqui afirmar que, em defesa e em coerência com os princípios que sempre defendemos de não ingerência política no Grupo SATA, o PSD não aprovará este projeto de resolução apresentado, ou votará contra o projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, eu vou socorrer aqui da intervenção do Sr. Deputado Lúcia Arruda e pegar no conceito de base operacional, que ela falou e bem. O problema, Sra. Deputada, é que ninguém sabe definir o que é uma base operacional. E todos nós usamos esse termo, porque é um termo de gíria que se usa. E que o Sr. Secretário usa e também não sabe o que é que está a usar. Porque, rigorosamente, nenhum de nós sabe o que é que quer dizer uma base operacional. Porque, eu vou-lhe dar um exemplo, Sr. Secretário. A EasyJet anunciou que criou uma base operacional em Ponta Delgada. E que criou 80 postos de trabalho. A EasyJet anunciou que criou uma base operacional no Porto e que criou 80 postos de trabalho. O senhor acha que a companhia mudou a sua sede para o Porto? O senhor acha que a companhia se transferiu para o Porto? As notícias são públicas. A Ryanair criou uma base operacional no Porto. O senhor secretário, se quiser dizer, em vez de base operacional, o estacionamento de dois aviões da frota do longo curso da SATA Internacional nas Lajes. É para si a mesma coisa? É a pergunta que lhe faço. É para si a mesma coisa? E, portanto, vamos entender no conceito. Porque eu já vi este filme e já vi a falsidade com que o Governo Regional se defende, e essa bancada, que com a base operacional do Q200 na Ilha Terceira. Senhor Secretário Regional, não estava o senhor aí, era o senhor Presidente do Governo, que era Secretário da Economia, e na altura também custava 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. Então a SATA gastou 7 milhões de euros para colocar o Q200 na Terceira? Claro que não gastou. Claro que não era necessário. Estacionou ao avião e estacionou a tripulação. Tão simples quanto isso. E fez alguns voos a partir daquela base, daquele ponto, daquela ilha, daquele aeroporto. E, portanto, todos os argumentos que os apresentaram no passado foram falaciosos, foram falsos, tal qual os senhores hoje estão aqui a apresentar. São absolutamente infundados os argumentos. Depois, senhor secretário, o problema da SATA não é esse. O problema da SATA foi a gestão desastrosa que foi feita até agora, criando rotas, dando prejuízo elevado. Muito prejuízo, Sr. Secretário. Isso é que nunca preocupou o Governo Regional, até agora. E, portanto, é o senhor, em 2013, que admite, na sequência de uma greve, que, eventualmente, se poderia pensar em transferir a base da SATA Internacional ou parte dos seus serviços para os Açores. É o senhor que o admite. É o seu governo que o admite, em 2013, senhor secretário regional. E, portanto, não faz sentido que agora não queira, quando se acabam com as rotas na Europa, a SATA que anunciou, e quando a maior parte da operação passa a ser Açores-Lisboa e Açores-América do Norte, então faz todo o sentido que houvesse uma alteração no estacionamento dos aviões. Chame-lhe base operacional, chame-lhe estacionamento de aeronaves, chame-lhe o que o senhor quiser. E se base operacional lhe mete confusão, vamos então alterar. Estou disponível para fazer alterações ao projeto de resolução. Estou disponível para isso. E já agora, o que se falou foi de Lisboa para a Terceira. Não se falou sequer em Ponta Delgada, nem retirar o mínimo. Quem retirou voos a Ponta Delgada foram os senhores com o novo modelo que implementaram de liberalização, os senhores e o PSD, é que retiraram voos a Ponta Delgada. Isso sim. Agora, e portanto, o elevado custo, Sr. Secretário, o elevado custo teve o prejuízo de milhões e milhões de euros que os senhores infligiram aos açorianos e ao bolso dos açorianos com as rotas desastrosas, opções desastrosas que os senhores fizeram ao longo do tempo. E com ingerências políticas, sim, no Conselho de Administração da SATA, que não deixou de ser sempre um Conselho de Políticos. Sr. Deputado Jorge Macedo, desde o seu tempo e do seu governo, que o Conselho de Administração da SATA foi sempre, e quase na sua totalidade, um Conselho de Políticos e não um Conselho de Administração. E, portanto, cai por terra, Sr. Secretário, o conceito de base operacional que o senhor tanto se fundamenta para não mudar. Agora, os senhores não querem, como o PSD não quer, a propaganda da revitalização da Ilha Terceira. Os senhores fazem um plano. Uns dizem que vão fazer de Lisboa e que trazem lá medidas, que vão vir. E os senhores deputados da Terceira falam, fazem reuniões, exigem dos Estados Unidos, mas não exigem do nosso governo. Não exigem que o governo dê um contributo, baixou as taxas no Aerogar Civil das Lajes. Mas, por outro lado, não se flexibiliza as escalas técnicas. E dificulta-se. E, portanto, andamos aqui, que, aliás, a senhora Secretária da Defesa, também nessa matéria, não deu nenhum contributo, antes pelo contrário. Então, em que é que ficamos aqui? É preciso que a gente se entenda. Em que é que ficamos? Na pura propaganda política que leva, como dizia o Sr. Deputado Paulo Estevão, a que as pessoas cada vez mais se desinteressem? Portanto, a nossa companhia, Sr. Deputado António, existe para servir os Açores e os açorianos em primeiro lugar. E depois para fazer a ACMIS a seguir, como diz o Sr. Deputado Aníbal Pires. Mas a função primordial da SATA é servir os Açores e os açorianos a tarifas adequadas, como eu sempre defendo, há anos. E como, aliás, tive sempre a capacidade de propositura aqui, e aprovado por essa maioria e pelo Governo Regional, de termos tarifas promocionais nesta casa e pela primeira vez nos Açores. E nessa na companhia, digo. Portanto, a nossa proposta é fundamentada, o Governo foge à sua responsabilidade,
querem revitalizar, querem o plano de revitalização da Ilha Terceira, põem lá que vão reforçar ao Sr. Secretário. Nem sequer no business plan, que tem o reforço de ligações à Terceira, elas aconteceram neste horário de verão. E, portanto, isso também é falso, que os senhores tenham reforçado o número de ligações da SATA à Ilha Terceira, tirando o voo circular do Pico. E mesmo assim não reforça, porque perde para a TAP. Ou seja, rigorosamente não há. Quanto à manutenção, é patética a justificação. Permita-me que lhe diga, com toda a consideração e respeito que tem por si. Porque dizer que tem que ter sobressalentes... Oh, Sr. Secretário, o senhor não tem sobressalentes nem sequer em Lisboa. Muitos deles manda vir da fábrica. Para não dizer a maioria, ninguém tem capacidade para ter em armazém grande parte, a não ser aqueles de desgaste rápido e diário. Não se tem motores em armazém, Sr. Secretário. Não se tem trens de aterragem em armazém, Sr. Secretário. Aliás, o senhor lembra-se, quando se aterrou de trem com força em Ponta Delgada, quanto tempo esperou para se arranjar o trem? Quando voltei o strike em Ponta Delgada, o senhor lembra-se quanto tempo foi? Onde é que foi tratado o avião? A manutenção, Sr. Secretário. Então os aviões que estão da Ryanair, que ficam em Ponta Delgada, como é que eles ficam, Sr. Secretário? Não fazem manutenção estes aviões? Não vão fazer a manutenção? Não fazem, Sr. Deputado Francisco César, foi o que disse. Não fazem a manutenção, Sr. Secretário? Onde é que vão fazer a manutenção? Olha, aliás, até cai por terra e até me dá mais uma razão, que é o esbanjamento que os senhores fizeram na frota ociosa que os senhores compraram. Onde é que faz a manutenção dos DAS, Sr. Secretário? Os DAS 400, diga lá onde é que vai fazer a manutenção dos DAS 400. Diga, quando faz a manutenção, onde é que vai fazer? Os Q200, os Q400 fazem manutenção de linha e alguma manutenção em Ponta Delgada. E a grande manutenção onde é que vão fazer, Sr. Secretário? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu volto de novo ao debate, embora já tenha anunciado a minha posição de voto. Apenas para recordar aqui algumas questões e, de alguma forma, ir de encontro às preocupações que o CDS-PP e o deputado Artur Lima transmitiu na apresentação desta iniciativa, ligando-a, e bem, à questão da necessidade de revitalizar economicamente a Ilha Terceira. Mas antes disso, eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado Artur Lima que não é possível comparar o que é incomparável, isto é, o modelo organizacional das companhias low cost é substantivamente diferente do modelo organizacional de uma companhia como a SATA Air Açores. As companhias low cost, devido a... Não, Sr. Deputado, comparar aquilo que é incomparável, Vossa Excelência comparou as low costs à SATA Internacional, e isso é comparar o incomparável, porque as companhias, o conceito organizacional é diferente, o modelo de negócio é diferente, e como tal, e como Vossa Excelência sabe muito bem, talvez até melhor do que eu, as companhias low cost, designadamente aquelas que anunciou, hoje abrem, amanhã fecham. Não têm responsabilidades para com... É isto que eu estou a dizer. Hoje abrem, amanhã fecham. Aliás, em território nacional, por exemplo, uma das companhias que referenciou, a Ryanair, teve uma rota aberta e uma base em Faro, e uma rota aberta Faro-Lisboa, que manteve-a aberta para aí 2 meses, não mais do que isso, e acabou com ela, sem dizer nada a ninguém, porque também não precisava de o dizer. Espero que isso não venha a acontecer no território açoriano, mas isso é outra questão. Isto só para lhe dizer que não é possível comparar o incomparável. Mas há ainda aqui uma outra questão, e eu julgo, Sr. Deputado, que Vossa Excelência concordará comigo. É evidente que, face à liberalização, mas mesmo sem a liberalização isso já era possível, das rotas, aquilo que mais interessará à Terceira, até para a revitalização do setor turístico, e o Sr. Secretário, depois, se quiser dizer alguma coisa sobre este assunto, também seria importante, até para o nosso próprio esclarecimento, mais do que a ida ou não de low cost, designadamente para o setor do turismo na Ilha Terceira e para a revitalização económica da própria ilha por esta via, julgo que a aposta deveria ser nos charters, isto é, da mesma maneira como está montada para São Miguel uma operação de charters, eventualmente para a Ilha Terceira, essa seria a melhor solução. Até por alguns condicionalismos que o próprio aeroporto das Lajes tem, visto que é um aeroporto misto e que tem, enfim, algumas restrições, que todos conhecemos, porque está lá também instalada uma base da Força Aérea Portuguesa. E, portanto, julgo que para a Terceira, e estarei disponível, Sr. Deputado Artur Lima, para, juntamente com o CDS-PP, podemos propor, isso sim, que o Governo Regional dê alguma atenção a este aspecto. Isto é, criar a dimensão adequada, ou apoiar a dimensão adequada, para a Terceira, da mesma forma que apoia para São Miguel a operação dos voos charters que semanalmente chegam à Ilha de São Miguel. E fazer isso para a Terceira, parece-me a mim, e gostaria de ouvir a opinião do seu secretário, que essa seria uma boa solução. Não seria a solução para todos os males, mas eventualmente melhor, a mais adequada. E, portanto, é um contributo que estou a dar a esta discussão, Sr. Deputado Artur Lima, e desde já lhe manifesto disponibilidade para poder subscrever consigo, com Vossa Excelência, com o PS e com todos os partidos que assim quiserem, no sentido de recomendar ao Governo para que apoie de forma adequada uma operação de charters para a Ilha Terceira, satisfazendo assim um dos objetivos que todos temos e que todos comungamos, de procurar que o setor do turismo cresça de uma forma harmoniosa e, na minha opinião, de facto, para a Terceira, esta seria a melhor. Ó, Sr. Deputado, eu sei que é outro problema, mas a base operacional, transferi-la da SATA, de Lisboa, para a Terceira, não, Sr. Deputado, não, na opinião do PCP, que não é de hoje, é de há muito tempo, ou melhor, é de sempre, não. Porque isso é um erro estratégico, cometeríamos um erro estratégico para a SATA, para o Grupo SATA, se aqui neste plenário se aprovasse esse tipo de recomendação e a tutela a levasse a cabo. Aliás, Sr. Deputado, eu não vou hoje discutir aqui os problemas da SATA, não vou, recuso-me, até porque está a decorrer a comissão de inquérito e, portanto, recuso-me a discutir
as questões... Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Eu termino já, Sra. Presidente, a discutir questões muito do foro da SATA Internacional, a não ser este. E este é o foco do problema. O foco do problema trata-se da transferência de uma base para outro lado. Para outro. Sr. Deputado, é como lhe disse, estou disponível e julgo que deveríamos refletir sobre esta questão, se de facto estamos disponíveis para olhar para esta região de uma forma coesa e harmoniosa, então, por que não uma operação de charters para a Ilha Terceira, apoiada, tal como é apoiada a operação de charters pelo Governo Regional, apoiada para São Miguel. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua amável tolerância.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, estive a ouvir atentamente os argumentos apresentados por parte do Governo Regional para discordar da proposta, também algumas intervenções dos partidos da oposição, como por exemplo agora o PCP, e a verdade é que considero que essa discordância estratégica não tem muitas bases, do ponto de vista da argumentação racional. Da parte do Governo Regional, porque o Governo Regional, sobretudo, apresenta dois cenários. O cenário em que dizia, imagine que todos os trabalhadores aceitavam a transferência para a Ilha Terceira. Imagine-se isso. Bom, aí já não se criou o trabalho especializado e valorizado que a proposta pretende atingir. Bom, mas parte, e o resto dos argumentos são da mesma índole. Ou seja, se acontecer o pior, se acontecer o pior, não é favorável. Mas não analisou os cenários intermédios, que são sempre aqueles que acabam por suceder. E nesse, ouvi, eu considero que esses cenários são do maior interesse, porque esses cenários, de acordo com a proposta do CDS, significaria de facto uma mais-valia muito importante do ponto de vista logístico para a Ilha Terceira, que necessita, no âmbito da situação económica que está a enfrentar, e também para os Açores. Porque vejamos, eu vejo, por exemplo, o Partido Socialista, no contexto nacional e no âmbito de uma liderança que tem uma forte influência da componente açoriana atualmente, defender que é estratégico para o país. E, portanto, esta aposta estratégica no âmbito da TAP é estratégica e é fundamental para a autonomia do país. Eu pergunto, e o mesmo tipo de pensamento não se aplica quando se pensa do ponto de vista da SATA, o ponto de vista estratégico de ter aqui a sua base logística, não é estratégico para a nossa autonomia de decisão, não é estratégico para o nosso desenvolvimento, não é estratégico para as projeções que nós consideramos que são oportunas do ponto de vista político da região, não é também estratégico do ponto de vista da afirmação autónoma dos Açores? O que eu vejo são dois discursos diferentes. Aquilo que se pode explicar através da afirmação da soberania nacional e da estratégia do ponto de vista nacional, depois, quando é aplicada a uma escala regional, esses mesmos conceitos não são utilizados. E por isso, na nossa perspectiva, faz todo o sentido acautelar a autonomia dos Açores, a autonomia de decisão dos Açores, estabelecendo aqui a base logística da SATA Internacional. É uma decisão que utiliza o mesmo tipo de critérios, o mesmo tipo de argumentos que o Partido Socialista utiliza lá fora em relação à TAP. E por isso, meus senhores, da parte do PPM, o CDS pode contar com um voto favorável.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Aníbal Pires, respondendo à sua questão, ao seu repto, devo-lhe dizer o seguinte, que estou, aliás, absolutamente de acordo, ou, a inversa, o senhor estará de acordo comigo. Mas isso não é relevante para o assunto. Devo-lhe dizer que aqui há uns meses, não é nenhum segredo que se possa dizer, que esteve na Terceira o Sr. Secretário de Estado da Economia, que se reuniu com o Sr. Vice-Presidente, que se reuniu com o PSD e que se reuniu com o CDS. E devo-lhe dizer que dessa auscultação que o Sr. Secretário fez de uma forma independente, de uma forma respeitando todos e não fazendo politiquice político-partidária como outros fizeram e aproveitando-se de algumas iniciativas do Governo da República que não eram apenas e só deles, o Sr. Secretário Leonardo Matias teve uma posição isenta de se reunir e ouvir os partidos que fazem parte do Governo da República e também o Governo Regional. E não sei nem me interessa as sugestões que foram dadas pelos outros, sei as que eu fiz e as que o CDS Açores fez. E uma das propostas que fiz ao Sr. Secretário foi que, no âmbito até do Instituto do Turismo que apoia, se pudesse apoiar a realização de voos charter para a Terceira. A proposta está lá, não sei qual vai ser o desfecho, o grupo de trabalho de onde faz parte o Sr. Vice-Presidente está a trabalhar e, portanto, deve haver conclusões a breve trecho. Portanto, o CDS propôs que, no plano de revitalização da Ilha Terceira do Governo da República, que fosse introduzido voos charters para a Terceira, de maneira a revitalizar a economia, a aumentar o turismo, a aumentar, enfim, toda a economia, um contributo interessante para a economia da Terceira de uma maneira geral. Propusemos isso. e aguardamos que possa ter bom desfecho a nível da República. E também temos uma iniciativa, que o Sr. Deputado então depois há de apoiar, que em complementaridade o Governo Regional tem que fazer a sua parte nessa parte dos voos charter, porque também fizemos as contas e em 4 anos o Governo Regional apoiou com cerca de 30 milhões de euros os voos charter para os Açores. 30 milhões de euros e apenas para uma só ilha. E tendo em conta esses números, eu acho que propusemos, dentro do plano de revitalização, porque fomos ouvidos pelo Governo da República, propusemos essa medida, entre outras. Falou-se nesta, estou aqui e espero que seja aprovada. E será naturalmente uma medida do Governo da República, não será do CDS Açores, nem nos vamos ufanar quando vier cá o Sr. Secretário de Estado, juntamente com ele, a dizer que fomos nós que propusemos, enfim, propusemos, espero que seja aceito e espero que seja a bem da Ilha Terceira. O que eu estranho é que, Sr. Deputado Aníbal Pires, uma coisa não impede a outra. E, por exemplo, quando isso é uma questão para o turismo, que desenvolve o turismo, direta na economia. A outra questão é aproveitar as infraestruturas da base das Lajes, é aproveitar infraestruturas que ali ficam, e se não quiseres, eu estou disponível para alterar o termo base para estacionamento de aviões. Se os senhores quiserem, porque a frota ociosa, eu já ouvi no passado, denunciei aqui, fiquei a falar sozinho nesta casa, ninguém me apoiou aqui. O Q200, que o PSC se absteve, que fosse para a terceira no nosso projeto de resolução, que também não aprovou, afinal está na terceira, está a funcionar bem, reforçou as ligações e que eu saiba não custou 7 milhões. As ligações terceira Auckland, Sr. Deputado Aníbal Pires, como o senhor sabe tão bem como eu, serão feitas num A330. Direto, terceira Auckland. É a maneira de repor as ligações terceira Auckland, estacionando o avião ali, que possa fazer. Ao Sr. Deputado Aníbal Pires, eu disse desde o início que eu não faço dogmatismo nenhum, para mim nenhum dogma, chamar base operacional. Chame-lhe o nome que quiser. Quando se centra a operação nos Açores, quando se centra a operação de longo curso na América do Norte e no Canadá, Sr. Deputado Aníbal Pires, para rentabilizar a frota, era fundamental que o avião ficasse estacionado na Ilha Terceira. Ponto, final, parágrafo. É a mesma coisa, Sr. Deputado. E, portanto, se o Sr. Deputado quer, nesse sentido, eu estou disponível para alterar o projeto de resolução. Quer saber, faço o desafio, se é a base operacional, é claro que o PSD se refugia. Ouve, nem o que diz, que não tem ingerência política nas empresas públicas. O Sr. Deputado Jorge Macedo, que aliás foi membro do Governo da Qualidade da Eletricidade, era Diretor Regional da Qualidade da Eletricidade, deve-se lembrar das ingerências políticas que o seu Governo, eu lembro-me, não andava na política, Sr. Deputado Jorge Macedo, tinha nas empresas públicas. Agora vem, tem o pudor de dizer que não. E, sobretudo, acho estranho o silêncio dos dois excelsos deputados da Ilha Terceira, que sobre essa matéria, de manhã já ouvimos aqui um grande grito de Ipiranga sobre algumas obras não feitas na Ilha Terceira, mas sobre o que é necessário para revitalizar a economia da Ilha Terceira, ainda não ouvi, não tive o gosto de ouvir, mas tenho esperança que até ao fim do debate os possa ouvir sobre essa matéria, e sobretudo quando se tem também em conta uma, estamos em presença, como dizia o Sr. Deputado Aníbal Pires, de uma base militar com alguns constrangimentos. Mas, Sr. Deputado Aníbal Pires, que são possíveis de ultrapassar, como foram, por exemplo, em Beja. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Secretária, Sr. Deputado Artur Lima, definição de base operacional. Uma base operacional é um local que a companhia escolhe onde tem associados contrato de trabalho, ponto. Isso é que é uma base operacional. É, essa é que é uma base operacional. O que o senhor está a dizer é estacionamento de aviões. Isso requer deslocamento de tripulações que estão sobre o regime de deslocação, com pagamento de hotéis, com pagamento de ajudas de custo. Isto são coisas completamente distintas e que não se devem confundir. base operacional tem contratos de trabalho diretamente alocados àquele local. É esta a definição de base operacional. De qualquer forma, e permita-me que lhe diga, a opinião do Governo é que, tanto num caso como noutro, esta é uma opção que deve refletir aquilo que é o plano de exploração da empresa, que deve utilizar os meios da forma mais eficiente possível para dar resposta às suas necessidades. Também tive a oportunidade de dizer, e é pena que o senhor deputado Paulo Estevão disse que não se tinha visto as questões intermédias, provavelmente foi pela questão intermédia ao nível da sua capacidade auditiva, porque aquilo que eu tive a oportunidade de dizer foi precisamente uma situação intermédia, que era, no caso de 50% apenas aceitarem a mudança e de haver uma rescisão contratual com 50% dos trabalhadores, que isso acarretaria um encargo adicional superior a 20 milhões de euros. Portanto, a situação intermédia foi aquela que efetivamente foi analisada. Também em relação àquilo que foi dito dos voos charters para a terceira. Senhores deputados, o Governo dos Açores, através da Associação de Turismo dos Açores, procura todos os dias angariar novas operações charters, quer seja para a terceira, quer seja para São Miguel. Uma operação charter, como sabem também, depende da vontade dos operadores privados que a fazem. E nós temos feito, e aliás, como os senhores sabem, as operações charters têm sido apoiadas para vir para os Açores, não são exclusivamente para Ponta Delgada, ao contrário do que os senhores tentam fazer crer. Inclusivamente existem operações charters que estão a operar para a terceira com voos provenientes da Holanda. É um exemplo que está a decorrer atualmente. E nós continuamos todos os dias à procura de novas operações no sentido de incrementarmos os fluxos turísticos. Mas, para além disso, deputado, só a título de informação, mesmo as operações charters, que têm como destino Ponta Delgada, as principais operações charters, 70% dos turistas que vêm nessas operações visitam mais que duas ilhas. 70% dos turistas que vêm nas principais operações charters, que têm como destino Ponta Delgada, visitam mais que duas ilhas, o que é bem expressivo de que o apoio que se faz na captação de operações charters não é exclusivamente para uma ilha, mas tem como objetivo fundamental canalizar fluxos turísticos para todas as ilhas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. O Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhora Secretária e Sr. Secretário. Ao Sr. Secretário, vamos lá ver se eu percebi. Portanto, o senhor disse que uma base operacional é uma base que implica que os contratos de trabalho dos trabalhadores estejam adstritos àquela base. Sim, senhor. Então, diga-me lá, quanto é que o senhor pagou de indemnização aos trabalhadores que tinham contrato de trabalho na base operacional do Funchal, da SATA Açores? A SATA Açores, foi dito e redito por senhores, teve uma base operacional no Funchal. Portanto, o senhor criou contratos de trabalho no Funchal. Eu gostaria de cópia destes contratos de trabalho, em que provasse que os trabalhadores estavam com contrato de trabalho adstritos à base do Funchal. Solicito cópia. E já agora, se, quando o senhor fechou a base no Funchal, se todos aceitaram ser transferidos para Ponta Delgada e a custo zero. Portanto, se a sua definição de base operacional é essa, eu gostaria que o provasse e gostaria que me desse todos estes documentos, quer do contrato de trabalho dos trabalhadores adstrito à base do Funchal, quer na sua rescisão, quer na sua indemnização, quer na aceitação desse contrato. Porque, quanto eu saiba, vejo-os a voar aí e, tanto quanto eu saiba, apenas estavam transferidos e com hotel e despesas de locação pagas. O senhor também me há de dar as despesas com hotelaria e ajudas de custo desses funcionários, já agora, mas se quiser eu também lhe faço um requerimento, se for a exigência, é esse ponto. E já agora também, Sr. Secretário, portanto eu por agora gostaria que o senhor me desse essas explicações e se efetivamente foi assim, se quando o senhor criou a base operacional de Funchal, se fez trabalhos específicos. E já agora, portanto, a deslocação do avião, Sr. Secretário, eu altero o projeto de resolução. Eu estou disponível para alterar o projeto de resolução e tirar base operacional e pôr estacionamento, por exemplo, da frota do Oncurso na Ilha Terceira. Quero saber se o senhor está disponível para isso. O Governo e a bancada do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Aníbal Pires pede a palavra para...
Atenção, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Aníbal Pires já esgotou o seu tempo na última intervenção. Por isso, não tem tempo para continuar o debate. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária, Sr. Deputado Artur Lima, como eu já tive a oportunidade de dizer, tanto a definição de bases operacionais como o local onde os aviões pernoitam não deve ser encarada como uma decisão política, mas sim como uma questão, uma decisão de gestão empresarial, operacional, que tem como base a concretização do plano de exploração de uma empresa. Portanto, qualquer decisão destas deve ser encarada no âmbito da atividade empresarial, de forma a aumentar e a rentabilidade dos meios que estão associados à sua operação.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, é para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental. Regressamos às 16h30.
Boa tarde. Boa tarde, Srs. Deputados. Agradecia que ocupassem os seus lugares. Boa tarde, Srs. Deputados, Sra. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, pedi-me para conduzir os trabalhos aqui este fim de tarde de hoje. Amanhã estará cá às 10 horas para reiniciar os nossos trabalhos. Vamos prosseguir na nossa agenda. A Sra. Secretária de Bárbara Chaves disse-me que não há, e a Sra. Presidente disse-me que não havia mais nenhuma inscrição para o projeto de resolução número 112/10, que resolve recomendar ao Governo Regional que, na qualidade única acionista, desenvolva as diligências de sua competência no sentido da SAT Internacional Azores Airlines, transferir a sua base operacional para a Ilha Terceira, apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDSPP. Não havendo mais inscrições, já tenho uma inscrição, faça o favor, tem a palavra o Sr. Deputado do PPM, Paulo Estevam.
Senhoras deputados, senhores membros do Governo. Bem, eu tenho aqui uma notícia de 29/4/2013, em que a RTP Açores, e esta notícia nunca foi desmentida, em que a RTP Açores diz o seguinte: o Governo Regional dos Açores e a Administração da SATA estão a estudar mudanças na SATA Internacional, segundo avançou a RTP Açores. Em cima da mesa está a concentração de serviços da SATA Internacional em Ponta Delgada, retirando diversas competências centralizadas em Lisboa. E depois, tem aqui vários parágrafos, e depois termina dizendo: no entanto, o Secretário Regional de Turismo e Transportes já tinha garantido que iriam haver consequências após a greve. Ora, esta é uma versão muito diferente daquela que foi apresentada pelo Governo Regional aqui neste plenário. Afinal, este cenário da alteração logística da SATA Internacional, afinal, este cenário era um cenário credível há 2 anos atrás. Era um cenário credível há 2 anos atrás. Agora, o Governo Regional fez aqui uma intervenção como... Bom, se a ideia nunca lhes tivesse passado pela cabeça, como se a ideia não tivesse sido estudada. Bem, a questão que eu queria aqui colocar ao Sr. Secretário, mas ele não está presente no hemiciclo, é que ele explicasse esta aparente contradição. Então, em 2013, esta ideia, esta perspectiva, era uma perspectiva que o Governo estava a estudar e que garantia, que segundo aqui está, que existiriam mudanças no contexto de 2013. E em 2015, em 2015, a apresentação de uma proposta por parte do CDS nesta matéria. Bom, então agora já não é credível. E eu gostava que o Governo explicasse esta discrepância de opinião nos últimos 2 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuo sem inscrições. Não havendo inscrições, vai passar à votação. Vamos votar o projeto de resolução 112/10, que resolve recomendar ao Governo Regional que, na qualidade do único acionista, desenvolva as diligências da sua competência no sentido da SATA Internacional Azores Airlines, transferir a sua base operacional para a Ilha Terceira, apresentado pelo Grupo Parlamentar CDS-PP. Tenho agora a informação da Sra. Secretária que a Sra. Secretária da Presidência pediu para fazer uma intervenção. Tem a palavra antes de passar à votação.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Era apenas para esclarecer o Sr. Deputado Paulo Estevão, não que ele necessite de o fazer, porque tenho a certeza que ele compreendeu que não há aqui qualquer contradição. O Governo, aquilo que explicou hoje, foi que aquilo que consta desta proposta de resolução não se apresenta viável, nem sequer consta no plano que a empresa tem para 2015-2020. Mas é uma hipótese que não consta porque, como foi aqui bem explicado, não corresponde aos objetivos de exploração da empresa, implicaria um conjunto de custos que seriam incomportáveis para a empresa, acrescendo ainda que, mesmo aceitando a hipótese de que todos os trabalhadores acedessem a essa mudança, o resultado seria exatamente contrário àquilo que o Sr. Deputado pretendia, ou seja, não haveria lugar à criação de postos de trabalho. E a minha intervenção era só nesse sentido, para que não ficasse sem resposta à questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Estevão, acrescentando ainda também que o Sr. Secretário tinha que apanhar a ligação aérea das 5 horas, com a introdução do intervalo não foi possível ele aguardar mais tempo e daí o facto de ele ter saído para se deslocar para o aeroporto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu percebo a tentativa da Sra. Secretária da Presidência de explicar esta discrepância. De facto, existe uma discrepância. Em 2013 existia um posicionamento do Governo que é diferente do posicionamento que foi avançado agora. Bom, eu não quero, estava há bocadinho a ser ali o Sr. Deputado Aníbal Pires a dizer que isto foi uma forma de pressão sobre quem estava na altura a concretizar uma greve. Bom, eu acredito que este posicionamento e este cenário que estava a ser estudado é um cenário credível, é um cenário que envolve o Governo Regional dos Açores, à administração da SATA e que não foi desmentido na altura. Portanto, isto foi noticiado e foi concebido. Agora, está ultrapassado, diz ali o Sr. Deputado Aníbal Pires em à parte. Bom, está ultrapassado no âmbito do plano de negócios. O que está previsto é uma diminuição das operações na Europa. É verdade ou não é verdade? E, portanto, nesse sentido, até considero, tendo em conta as afirmações que o Sr. Secretário Regional realizou, o que considero é que, pelo contrário, o cenário, a alteração do cenário nos últimos 2 anos, o que viabilizou foi justamente o contrário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, julgo que não há mais nenhuma inscrição e vamos passar à votação do projeto de resolução de 112/10. As senhoras e os senhores deputados que votam a favor agradeciam que se mantivessem como estão. Façam o favor de sentar. Os senhores e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar. Façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. Agradecia que a senhora secretária fizesse o resultado da votação.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 27 votos contra do PS, 19 do PSD, 1 do BE, 1 do PCP, 3 votos a favor do CDS-PP e 1 do PPM.
Muito obrigado, senhor secretário. Passamos para o próximo ponto, a declaração de votos do deputado Artur Lima, do CDS-PP.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora secretária regional, o que se assistiu aqui foi a um conjunto de falsos pressupostos e falsas justificações do Governo, não fundamentadas, nomeadamente no que diz respeito ao conceito de base operacional, que, como se viu, caiu logo por terra com a base operacional do Funchal, ao não existir nenhum contrato de nenhum trabalhador a Sater Açores com a base, com base na base operacional do Funchal. Quanto aos dinheiros envolvidos, também é pura teoria, sem nenhuma fundamentação financeira. E também o Governo Regional acaba por não ter nenhuma justificação. Mas até se entende que o Governo Regional faça grande propaganda do plano de revitalização da Ilha Terceira e, quando é necessário, não dá o seu contributo, quando pode dar e quando é da sua autoria uma medida que essa teria impacto, quer na restauração, quer no combustível, quer nas empresas de limpeza, teria um impacto significativo na economia, não só no emprego direto, que é o que o Governo se esqueceu, mas na criação de empregos à volta de um avião que, desde o catering até à limpeza da aeronave, que tem que se fazer e se fazeria na Terceira. E, portanto, quem fala da revitalização, quem está muito preocupado com a saída dos trabalhadores da base, fizemos aqui que a esquerda votou contra esse projeto de resolução, portanto não passa de mera propaganda quando se mostra a sua preocupação com isso. Não fundamentaram sequer minimamente o seu voto. De resto, o que é de registar aqui é a evolução do PSD nessa matéria. Uma evolução que, efetivamente, passou da abstenção ao contra apenas com esta justificação. Imagine-se, o PSD não apoia a ingerência política nas decisões da empresa. Apenas e só com essa justificação. E, portanto, quando foi na altura do Q200, abstiveram-se. Agora, os senhores deputados do PSD e, particularmente, os da Ilha Terceira, e de uma maneira muito especial o senhor deputado António Ventura, que se tem empenhado na defesa dos trabalhadores da base das Lajes, na perca de postos de trabalho, aliás, com 10 ou 12 intervenções e manifestações públicas, chega aqui e vota contra. Os terceirenses saberão depois dizer de sua justiça relativamente a esse comportamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, pergunto se alguém... tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires, da representação do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A representação parlamentar do PCP votou contra esta iniciativa do CDS-PP e julgo que deixou bem claro porque é que o faria, assim como o fez. Mas, entretanto, o deputado Artur Lima, na sua declaração de voto, resolveu mistificar, digamos, o resultado da votação ou os motivos porque a representação parlamentar do PCP e outros partidos votaram contra a iniciativa do CDS, e daí importa esclarecer o seguinte: não há nenhuma informação disponibilizada que leve a crer que a SATA tinha alguma intenção de mudar a sua base operacional de Lisboa para os Açores. Aliás, aquilo que foi aqui referido, e aqui agora voltou a ser referido em à parte, Efetivamente foi falado, mas também e teve um resultado. E toda a gente sabe, quem acompanha estas questões com proximidade, sabe que houve um reforço da base operacional de Ponta Delgada, que alguns serviços operacionais passaram para Ponta Delgada. Mas isso não significa, ou não significou, o abandono, nem significa esse abandono. E, portanto, não estamos aqui a tratar, o que estávamos a tratar aqui, e o que isto significava, na sua génese, a proposta do CDS-PP, era a transferência da base operacional da SATA em Lisboa para os Açores. E foi isso que aqui foi votado contra. Porque entendemos, entende a representação parlamentar do PCP, que a SATA, em nome da defesa dos interesses do Grupo SATA, mas também da Região Autónoma dos Açores, deve manter a sua base operacional de Lisboa, porque lhe permite, também, como ficou demonstrado nas intervenções que fiz durante o debate, lhes permite aceder a segmentos de negócio na aviação, que, tendo todas as bases no território dos Açores, lhes ficam vedadas. E, portanto, a questão é esta. Tratava-se aqui, o que significa a proposta do CDS-PP era a transferência da base de Lisboa para os Açores. E a representação parlamentar do PCP está contra essa intenção, seja para a base ser colocada numa ilha ou noutra. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é isto e, claramente, a nossa opinião tem sido sempre esta e, em coerência, votamos com aquela que tem sido a nossa posição. O que não quer dizer que, e como já referi também, que a base operacional de Ponta Delgada tenha sido reforçada nos últimos anos com a transferência de alguns serviços designadamente para Ponta Delgada, de alguns serviços operacionais para Ponta Delgada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem inscrito o Sr. Deputado António Torres Parreira, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Secretária, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Sr. Deputado Nível Pires, como já disse inicialmente na minha intervenção, já o disse duas ou três vezes, a iniciativa do CDS-PP tem o seu mérito, sem dúvida nenhuma, mas temos que trazer-lhe ações do que aqui foi dito e daquilo aqui que se pretendia. Portanto, todas as iniciativas que ajudem a mitigar os impactos criados pela situação da base das Lades, todas elas são bem-vindas. Há que referir também que não podemos, a todo custo, pôr em risco uma empresa como a nossa companhia, a companhia de bandeira, a nossa SATA. Defendemos intransigentemente os Açores da Terceira, dos Terceirentes, como de todas as outras ilhas, mas com medidas execuíveis e que sirvam todos os açorianos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma declaração de voto. Tenho, Sr. Senhor. Tenho uma declaração de voto do Sr. Deputado Paulo Estevam, do Partido Popular Monárquico. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, é para dizer que da nossa parte, da parte do PPM, votámos em consciência. E votámos da mesma forma como temos feito nas diversas instâncias onde estamos presentes. O que já não é verdade é que outros o façam, estando representados em diferentes órgãos. Por exemplo, no âmbito da Câmara da Assembleia Municipal, da Praia da Vitória, o Partido Socialista e outras forças políticas votaram por unanimidade esta iniciativa. Depois, aqui, na Assembleia Legislativa Regional, já têm outro posicionamento. E é por isso que existe cada vez um maior descrédito em relação aos políticos, porque há um posicionamento diferente, tendo em conta o local onde se sentam. E aqui o que deveria ser importante e seguido por todos é a convicção destas medidas e tomar a mesma posição nas diversas circunstâncias e em situações menos fáceis. Portanto, manter a coerência sempre, em todas as situações.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, não tenho mais nenhuma pessoa escrita para declarações de voto. Terminamos esse ponto.